Glória a Deus. Você pode sentar. Louvado seja teu nome, Jesus. Só um ponto mesmo, só um ponto. Que privilégio a gente poder adorar, exaltar e glorificar ao nosso Senhor e Salvador. Que bom que você veio, estou feliz por encontrá-lo aqui. Hoje para a gente não foi fácil, aconteceram várias intercorrências aqui, a chuva sempre é um desafio, né? Quando você tem algumas coisas no prédio para ajeitar e não ajeita, mas a gente espera resolver isso em breve. Mas que bom, a gente está falando ao longo desse mês de uma pausa no calor da vida. A gente está chamando essa série de tempo técnico. Eu não sei como você chegou até esse dia de hoje, 27 de julho de 2025, não é isso? Meio do ano, segunda metade, na verdade, do ano. Como é que você chegou até aqui? Como é que você está se sentindo? Você está animado tanto quanto no começo do ano? Porque todo começo do ano traz ânimo para a gente, não é isso? A gente fica animado. É um novo ano, novas oportunidades, novos projetos e planos, não é isso? Aquilo que ficou no ano passado, talvez agora no novo ano, a gente tenha a possibilidade de realizar. Você está mais motivado agora do que no início, ou não? Ou talvez você chegou assim, quase que, meu Deus, ainda faltam 5 meses para acabar o ano. Acaba logo. Cansado, não fisicamente, sabe, mas na alma. No interior, no coração. Talvez você chegou até esse momento tentando entender o que realmente importa na vida. O que é importante nessa vida corrida, nessa vida cheia de pressões, de distrações, de promessas de felicidade que parece que nunca vão acontecer. Você tem sentido isso? Como se, assim, existe uma vida feliz, mas me parece que essa vida feliz é somente para os outros. Não é? Você tem tudo, talvez você tenha algumas coisas das quais você se satisfaz, fica feliz e agradecido a Deus, mas parece que sempre está faltando alguma coisa. Você está sentindo isso assim, tipo, eu tenho, poxa, tudo que eu gostaria, ou estou construindo a minha vida para ter tudo o que eu quero, chegar num lugar onde eu tenho um objetivo, mas, sei lá, parece que tem alguma coisa faltando. Essa sensação que sempre está faltando alguma coisa, mesmo que a gente tenha tudo à nossa volta. Hoje eu quero convidar você exatamente para dar uma pausa. Porque se você está assim, é preciso ter um tempo técnico. É exatamente essa a nossa proposta. Não uma pausa comum, não uma daquelas que a gente faz, às vezes, quando se vê aperreado e diz assim, não, vou desligar o telefone e vou tomar ali um cafezinho. Quem é que faz isso? Quando está assim, meio agitado. Diz assim, eu vou parar um minutinho aqui, porque senão eu explodo. Eu vou tomar um cafezinho, desligo o telefone. Não, não é esse tipo de pausa, é uma pausa mais profunda. É uma pausa para você pensar no que você tem colocado no centro da sua vida. Mais do que isso. Para refletir se aquilo que você está colocando no centro da sua vida, porque existe alguma coisa, talvez você não tenha se dado conta, mas no centro da sua vida existe alguma coisa que tem ocupado o primeiro lugar. E aí você precisa parar para refletir se isso vale realmente a pena estar nesse lugar, se merece estar aí. A minha proposta hoje talvez pareça estranha à primeira vista, porque eu quero falar sobre adoração. Adoração. Isso mesmo. O que é adoração? Eu imagino que você esteja pensando assim, não estou entendendo nada. Porque adoração é mais do que cantar músicas. Eu acho que vocês concordam com isso, né? É mais do que cantar músicas. Adorar é se curvar diante do que você considera mais importante. Coisa que você considera mais importante e que você se dobra, que você se rende, que você reverencia, que você gasta seu tempo e energia. Isso é o que você adora. E aí a pergunta naturalmente é quem ou o que você tem adorado. Por isso, a adoração tem tudo a ver por entender o que é que está no centro da sua vida. Consegue compreender? Mas antes da gente continuar, vamos falar um pouco sobre os problemas das prioridades trocadas. Você saberia responder quais são as prioridades da sua vida? O que é que, olhando para a sua vida, alguém de fora que não lhe conhece possa dizer: isso daqui é uma prioridade na vida dessa pessoa? Alguém olhando para você diria que a sua família é sua prioridade, seu trabalho, sua saúde, sua fé, porque a gente diz isso, né? Quando perguntado qual é a sua prioridade, a gente sabe: a minha prioridade é minha família, meu trabalho, minha saúde, minha fé. Mas minha pergunta não é o que você diz que é prioridade. Porque é fácil afirmar que essas coisas são prioritárias. Deus é prioridade, a família está no primeiro lugar. Mas a forma, escute bem, como nós usamos o nosso tempo, como nós investimos a nossa energia, a nossa atenção, o nosso dinheiro, revela de fato o que é a nossa prioridade e, consequentemente, revela aquilo que nós adoramos. Então, aqui está o ponto central: adorar é muito mais do que cantar música bonita. Adorar é colocar algo ou alguém no centro da nossa vida. É viver em função daquilo. E o grande perigo do nosso tempo, e talvez o meio seu, é que nós estamos nos curvando diante das coisas erradas. Diante das coisas erradas. E aí, por isso que a gente precisa parar para refletir, para tentar identificar o que é que está no centro da nossa existência. Quais são as nossas prioridades? Porque se Deus não estiver em primeiro lugar, se a família não estiver em segundo lugar, se o trabalho não vier em terceiro lugar e todas as demais coisas em seguida, então a gente está correndo um risco muito sério. Eu não sei quantos de vocês lembram o que eu falei domingo passado, trazendo uma frase aqui de C.S. Lewis: se nós colocarmos as segundas coisas em primeiro lugar, nós perdemos todas as outras. Por isso é preciso a gente pensar sobre isso. E até aqui nós temos falado sobre algumas coisas. A gente tem mostrado para vocês isso que está muito em alta hoje em dia: a meditação e a oração. Não sei se você percebeu, nos últimos anos existe uma tendência muito forte, que a gente consegue acompanhar isso nas redes sociais, né? A meditação virou assim tendência, a oração entrou na moda, nos ambientes corporativos. Os CEOs, eles meditam e os influencers oram. Já viu isso aí? Influencers orando, meditando, dizendo para você que é preciso você começar o seu dia com um tempo de silêncio. Não é assim? Quem já viu isso aqui? Então, comece o seu dia, se você quiser ser produtivo, fazendo o quê? Meditando. E alguns até incentivam você também a orar. Você precisa orar. É o mindfulness, né? Algo assim. Hã? É também. É algo desse tipo aí. Mas a gente está acompanhando isso. Eles meditam porque fazem bem. Não é assim? Eles oram porque traz clareza para o seu dia a dia. Mas o foco, no fim, continua sendo apenas o bem-estar próprio. Mas quando a gente se refere à adoração, aí é que a coisa fica bem diferente. Porque a adoração vai ser algo que faz com que a gente reconheça alguma coisa fora de nós. Quando a gente fala sobre adoração, a gente está falando sobre deixar a nossa autonomia, isso que a gente tem dentro da gente, de assim, eu posso, eu consigo, e passar a ter a ideia de que alguém fora de mim, alguém maior do que eu, alguém superior a mim, e que tem todo o poder, é que precisa ser adorado, ser visto, ser reverenciado. E aí a gente esquece isso. É por isso que você vê as pessoas dizendo para você meditar, dizendo para você orar, mas pouco se fala sobre você adorar. Adorar. E é por isso que hoje eu quero falar sobre isso, sobre esse tempo de adoração. A gente falou sobre o tempo de meditação nas Escrituras, sobre o tempo de oração, olhando para a vida de Jesus e como ele vivenciava isso, e agora nós vamos falar hoje sobre o tempo de adoração. O que é que o tempo de adoração nos ajuda a reorganizar e realinhar as nossas prioridades? E por isso eu quero olhar para você para um livro que é muito mal compreendido, o livro de Apocalipse. Eu não sei se você já tentou evitar ler o livro de Apocalipse com medo. Não é assim? Porque quando a gente lê Apocalipse, a gente acha ele muito misterioso, assustador, cheio de imagens difíceis de entender. Muitos pensam que o livro de Apocalipse não é um livro assim muito legal, né? Que tem coisas muito, muito feias, monstros, previsões de destruição. Mas, na verdade, Apocalipse é um livro sobre adoração. Apocalipse é um livro sobre adoração. É um livro sobre esperança, sobre um Deus que continua no trono, mesmo quando o mundo parece desabar. E sobre a única atitude possível diante desse Deus, que é adorá-lo. Adorá-lo. Então, vamos olhar para o que acontece em Apocalipse. Você está vendo aí a imagem atual da ilha de Patmos. É um paraíso, né? Imagina você passar as férias aí de julho, né? Em vez de esse período chuvoso, lá está assim, um sol lindo. Mas João, quando teve a revelação, o autor do Apocalipse, você sabe disso, ele não estava de férias nessa ilha aí, era bem diferente. Se você observar numa foto maior da ilha, ela tem poucas árvores. É uma ilha bem, bem deserta. Então, João estava aí, não de férias nessa ilha paradisíaca, quando ele teve uma visão. Quando ele estava exilado, perseguido, e muitos irmãos na fé estavam sendo presos e mortos. João, inclusive, vai para essa ilha exatamente porque o imperador poupa a vida dele. Em vez de matá-lo, exila ele numa ilha solitária e distante. E então, além disso, o contexto histórico de João era de crise política, econômica, social. Já é muito bem parecido com o que nós estamos vivendo hoje, né? E foi nesse momento aí que João, então, no seu exílio, ele tem uma experiência profunda de adoração. E a Bíblia diz o seguinte, que João estava no dia do Senhor, num domingo, ele estava em espírito, conectado com Deus, em mente e coração inteiramente voltado para Deus, e então ele ouve uma voz e ele cai com seu rosto no chão. Que interessante. Que ele não fica de pé, ele não levanta as mãos, ele não rodopia, ele não dá pulinhos. Não é assim que a gente vai se acostumando, né, com a adoração? Não é isso que a gente acha que a adoração é isso? A gente levantar as mãos, fechar os olhos, se balançar, girar, pular, sapatear. Nada disso. Ele se prostra. Ele cai no chão diante daquilo que ele ouve e vê. Que interessante, gente. Porque parece que quando realmente a gente entende quem Deus é e se nós estamos na sua presença e quem nós somos, a única atitude que nos resta é a rendição. É cair no chão. É se jogar. Por isso eu quero convidar você a ler o capítulo 1 de Apocalipse. Vai aparecer aqui para você. Veja só, o que é que ele diz? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Olha só, você acha que é só você que está sofrendo, né? João estava sofrendo também. No reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, num domingo como esse, olha só, igualzinho a você. Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie a essas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, normal, né? Você está olhando para um lugar e, de repente, uma voz aqui atrás fala, você faz o quê? Você volta seus olhos. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando, vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Preste atenção. Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, o que é que acontece? Caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Perceba que João teve uma visão que vai mudar tudo. João vai começar a escrever exatamente tudo aquilo que ele está vendo. E aí a gente precisaria ler todo o livro de Apocalipse, mas não vamos fazer isso, fique despreocupado. Você pode ler depois. Mas então começa João a escrever tudo que ele está vendo e que Deus está mostrando para ele. E a gente pode dividir o livro de Apocalipse aqui em 3 partes. Essa primeira que nós acabamos de ler, essa visão que muda tudo. E então João vai começar a escrever e vai ver também um trono. João vai perceber que é mostrado a ele o universo, e no centro do universo tem um trono. Existe um Deus sentado com um livro na mão, existe um rolo com 7 selos, que simboliza toda a história da humanidade. E aí, ninguém é achado digno para abrir esse livro e desatar os 7 selos. E então João começa a chorar, porque quem poderá desatar esses livros e a gente descobrir a história, como vai acabar? Então ele chora, ele vê tudo o que vai acontecer e então ele não consegue enxergar o fim e ele chora, porque olhando para a história que está se desenrolando, é só tragédia, desgraça, morte, destruição. Então ele fica sem esperança e ele chora. Como é que vai acabar o fim de todas as coisas? Talvez você já chorou assim também, não é? Você olha para o agora, para o presente e vê só problema, sofrimento, dor. E quando você olha para frente, para o futuro, você não consegue enxergar. Quem consegue enxergar o futuro aqui? Ninguém, né? Então você chora, porque você fica angustiado. Como é que vai ser daqui para frente? Como vai ser o final da história? Então João chorou porque parece que a história emperrou num momento, e nesse momento é só coisa ruim, porque o mundo parece injusto, o sofrimento não tem fim, mas então diz que um anjo fala novamente com ele: não chore, e diz que o leão da tribo de Judá venceu. E novamente João se vira para ver, e ele não vê um leão, ele não vê um leão, sabe o que é que ele vê? Quem que sabe? Um cordeiro. João vê um cordeiro ferido. E sabe quem é esse cordeiro? É Jesus. Jesus é o leão que se fez cordeiro, o poderoso que se fez fraco, o rei que venceu morrendo. E é exatamente ele que pega o livro, abre os selos, e sabe o que é que acontece? Esses livros e esses selos que são abertos, falando sobre o final de todas as coisas, o final da história de sofrimento e dor e desapontamento e destruição e todo o mal que está acontecendo na terra, sabe qual é o final? Uma explosão de adoração dos céus. Primeiro, os 24 anciões se prostram, que representam os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos, unindo toda a história da fé. Depois, milhares de anjos se juntam num coro celestial e por fim, todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra, todos, numa só voz, estão fazendo o quê? Adorando ao Cordeiro. Sabe o que isso significa? Que no final, toda a criação reconhece que Jesus é o Senhor da história. Por isso, o centro do Apocalipse não é o fim do mundo. É o Cordeiro sendo adorado como o único digno de governar a história. Então, se você estava imaginando que Apocalipse era sobre o fim do mundo, você está muito enganado. Apocalipse é a revelação sobre que, no final, tudo adorará a Deus, glorificará a Deus. Então, a gente percebe que quase como um spoiler do final, não é verdade? É isso que está sendo dado para nós ao olhar para o Apocalipse, é um spoiler no final. Não sei se você gosta muito de série, e aí você sabe que existem algumas cenas, alguns capítulos que são complicados demais, não é? E aí você não aguenta saber, assim, esperar, e você quer olhar logo o final para saber se tudo vai dar certo, não é isso? Não é assim? É exatamente isso que está acontecendo aqui, gente. O Apocalipse faz isso, gente. Ele nos mostra o último episódio. Ele dá um spoiler do que será no final. E o que é que João vê? Hein, João, o que é que você vê? Ele vê novos céus e nova terra. Ele vê Deus habitando com o seu povo. Ele vê lágrimas sendo enxugadas. Olha só. Ele vê uma árvore da vida curando as nações. Ele vê rios limpos. Olha só, o Capibaribe, o Beberibe, o Rio Paratibe, lá onde eu moro. Imagina. Os povos reconciliados, essa briga, essa confusão das nações contra as nações, não mais existirá. Ele diz que a dor será eliminada, a morte será vencida por completo. Esse é o fim da história. Esse é o capítulo final. E não importa, então, o que você esteja enfrentando agora, isso é muito importante, porque a gente está vivendo esse mundo difícil, esse mundo caído, desemprego, doença, divórcio, solidão, injustiça, mas, portanto, se você entender que a adoração a Deus é devida, você já sabe como termina o fim. Se você adora o Cordeiro, você já sabe como termina o fim. Por isso, a gente precisa parar para entender exatamente o que a adoração tem implicações na nossa vida. Porque você talvez possa estar perguntando agora, tá certo, mano, eu entendi. Mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que isso muda na minha vida, né? O que é que entender sobre o final das coisas e que tudo termina para a glória de Deus tem a ver com o meu hoje, na minha segunda-feira, né? Amanhã. Tem tudo. Tem tudo. Porque a verdadeira adoração, escute bem, ela não acontece só num domingo. Ela não acontece aqui, agora, hoje. Se você tem vindo à igreja, se você vai à igreja achando que você vai para adorar, porque a adoração acontece lá na igreja, você está redondamente enganado. A adoração, ela acontece, ou deveria estar acontecendo, todos os dias, todo o tempo. João estava adorando quando teve a sua visão, sozinho, em sofrimento, com seu coração voltado para Deus. Lá não tinha igreja, lá não tinha irmãos, lá não tinha ar-condicionado, luz, som, não tinha nada. Estava apenas ele vivendo a vida que lhe restava naquele exílio. Mas ele é encontrado o quê? Adorando. Adorando. Então isso mostra que a adoração é toda a nossa vida, é toda a nossa existência. Você adora quando você é ético no seu trabalho. Sabia disso? Que você adora quando você é fiel no seu relacionamento, no seu casamento, nas suas relações também, quando você é leal, que é algo que a gente tem perdido. Lealdade. A gente troca as pessoas muito facilmente. A gente não é infiel, porque infiel se diz a relação amorosa, mas a gente é desleal com o outro. Desleal. É um tipo de infidelidade, é um tipo de adultério também. Você adora quando você é íntegro nos seus negócios. Quando você cobra um preço justo. Quando você devolve o que lhe deram. Você adora quando você trata seu tempo de maneira correta. Quando você, em vez de passar horas e horas nas redes sociais, você dá atenção ao seu cônjuge, você dá atenção ao seu filho, à sua filha, você trabalha. Não é isso? Porque tem gente que, em vez de estar trabalhando, está fazendo outra coisa no horário de trabalho. Você adora quando você trata bem o seu corpo, como você usa o seu dinheiro, como você expressa a sua sexualidade, quando você resiste à pressão da cultura ao seu redor, quando você escolhe viver princípios e valores que possam ser completamente diferentes do que estão à sua volta. Você adora a Deus. Você adora quando você vive com essa consciência que quem está no centro não é você. Quem é? Deus. Então você percebe que o culto de domingo, ele é o ápice da sua vida inteira de adoração. Então você não vem para cá hoje para adorar apenas, como se a adoração fosse um único momento. Você vem para cá como um ápice de toda a sua semana de adoração a Deus. Você consegue entender isso? Por isso que eu não entendo como as pessoas trocam um domingo por qualquer coisa. Porque o dia do Senhor, o dia de nós nos encontrarmos, ele é o ápice da nossa adoração semanal. Por isso que eu quero convidar você a parar, a ter esse tempo técnico, porque adorar também é parar. Adorar é você parar para lembrar quem Deus é, porque possa ser que na correria da vida, não é isso? A gente usa essa expressão, a correria, pastor. Adorar também é parar, parar para lembrar quem Deus é, parar para lembrar quem é você, parar para lembrar que o seu trabalho não é o seu redentor, parar para lembrar que o seu sucesso não será o seu salvador. Você precisa parar para olhar sua agenda e perceber que ela precisa mais do que metas e resultados, que sua agenda precisa de um tempo de adoração. Porque quando a gente olha para a narrativa bíblica, a gente percebe, desde o Antigo Testamento, Deus nos convidando a parar para adorá-lo. Isso acontecia entre os judeus no dia de sábado e depois da ressurreição de Jesus, os cristãos começaram a se reunir no domingo, o dia do Senhor, para fazer o quê? Adorá-lo juntos. Então, perceba que o princípio que havia no Antigo Testamento do Sabá e no Novo Testamento do domingo, dia do Senhor, é o quê? Que nós precisamos de um tempo exclusivo para adorar a Deus. Não por uma obrigação religiosa, mas como alguém que foi rendido diante da visão de quem Deus é. Você reserva esse tempo durante a sua semana para estar em comunidade, adorando a Deus juntos, não porque Deus vai ficar triste se você faltar ao culto, mas porque você precisa lembrar que você não é o centro, que Deus é quem está no centro de tudo. Então, quando você vem domingo à igreja, semana após semana, o que você está fazendo é esse exercício de lembrança. Deus está no centro. Eu vou parar para encontrar o seu povo e adorá-lo. É por isso que nós nos reunimos, gente. É que essa coisa faz bem ao nosso coração, faz bem à nossa alma, faz bem ao nosso entendimento, porque nessa correria da vida, de tantos lugares para ir, de tantas coisas para resolver, que não sobra tempo, ou só o restinho daquilo que nos sobra, a gente vai rapidinho passar na igreja, não é assim? A gente bateu o nosso ponto. E se a gente tem pensado assim, a gente está pensando errado. É que a gente então viveu a nossa semana, os nossos desafios, os nossos sofrimentos, esse mundo caído e injusto, mas sabendo que existe um Deus que governa todas as coisas, está dirigindo a nossa história com as suas poderosas mãos. Então eu me reservo num tempo, num dia, para parar tudo, para adorá-lo. Por isso, quando você vem à igreja, quando você passa esse tempo aqui, sentado, quando você canta os louvores, quando você ouve o Evangelho e você reflete no Evangelho, o que você está fazendo é dando esse tempo exclusivo, especial, para Deus, para adorá-lo, para reconhecer que Ele está no centro de tudo. Por isso eu pergunto a você, quem é que está no centro da sua história? Da sua vida, quem está no centro? Porque a adoração é a resposta para essa pergunta. Você pode dizer, Deus, Deus está no centro da minha vida, mas deixa eu lhe perguntar, os seus hábitos, aquilo que você faz cotidianamente, falam a mesma coisa? Eles mostram que você está adorando a Deus mesmo? Ou durante a semana você tem adorado o dinheiro, o status, o corpo, a beleza, o controle? Porque se você está fazendo isso, então você está mentindo. Dizendo que Deus está no centro da sua vida. Porque perceba que se não é isso, é exatamente o que nós fazemos. Passamos a semana inteira adorando a ídolos. Coisas que não vão redimir a nossa história. E a única esperança, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o Apocalipse, que nos deu o spoiler final, é este. Que o Cordeiro, Ele é o Senhor da história. É Ele que está no centro. Que é Ele que é digno. Que todo império, todo ídolo, toda fama vai se curvar diante de Jesus. Até Donald Trump, Bolsonaro, Lula, todos os governos, Putin, o outro lá chinês, como é o nome, gente? Xi Jinping. Esse povo todinho, gente, que se acha poderoso demais, até eu e você também, vai se render em adoração e reconhecimento que existe apenas um único que é digno de ser adorado. Por isso a questão é se nós vamos nos curvar agora em rendição voluntária por causa da visão que nós temos de Deus ou apenas no fim, quando nós seremos forçados a esse reconhecimento. Essa é a grande questão. Você vai se render agora diante da visão de Deus que você tem tido ou você vai deixar para no final esse reconhecimento ser forçado? Porque adorar muda tudo. A adoração redimensiona a vida. A nossa cosmovisão. Quando você adora, você então não se desespera diante do caos político. Você vê essa coisa aí todo dia no jornal, na rede social, a inflação, o dólar, o percentual que vai aumentar agora das taxações e aquela coisa toda, levando desespero para todo mundo. Quando você adora, você não se desespera. Quando você adora, você não se perde diante do mais terrível diagnóstico. Quando você adora, você não coloca sua esperança em homem algum, em governo nenhum, em partido nenhum, em tendências, em likes, em views, porque você sabe que quem está no trono é Deus. É Deus. Por isso, para você refletir e praticar, em primeiro lugar, você encara o sofrimento como um fim ou como um capítulo? Primeira coisa, como você tem vivido o presente à luz do futuro? Porque olhar para essa história bíblica é saber o final, gente. E nós estamos
nos atrapalhando no meio. Por isso que Paulo, orientando Timóteo, ele diz: olha, um bom soldado não se atrapalha com as coisas dessa vida. Não fica perdendo tempo. Porque ele sabe que existe um Deus, um Senhor sobre todas as coisas. E não importa o que a gente enfrente agora, é apenas um capítulo, não é o final, porque o final já está escrito. E é Deus que tem o controle de todas as coisas. Por isso, você tem encarado o seu tempo hoje, presente, como um capítulo ou como o final de todas as coisas? Segundo, é quem tem sido o alvo da sua adoração? O dinheiro, a aparência, a aprovação dos outros, o sucesso, ou é o Cordeiro? Quem tem sido o alvo da sua adoração? E em terceiro, você tem separado o tempo para estar com Deus? O tempo de adoração está presente na sua rotina? Ou você tem feito isso apenas por obrigação? Então eu quero fazer um convite a você hoje. Talvez você não precise se ajoelhar fisicamente, talvez você não precise cair no chão como João caiu, mas você pode curvar o seu coração, você pode se render, você pode admitir, porque isso é um tipo de rendição, você admitir, é isso que a Bíblia chama de arrependimento, é quando você reconhece quem você é, e então você se prostra, você se dobra, você se curva. Então você pode fazer isso, admitir que precisa reorganizar a sua vida, você pode dizer: Deus, eu quero te adorar de verdade, não apenas num momento de música legal e bacana, mas com minha vida inteira. Você pode, talvez, perceber que essa chamada à adoração que a Bíblia nos faz é para que a gente possa provar apenas um pouco. Eu diria que o que a gente vive hoje aqui, adorando a Deus nessa experiência comunitária, sabe o que é que é? Aperitivo. É apenas um aperitivo. A eternidade toda adorando a Deus é que será o banquete. Então, quando a gente adora, na verdade, o que a gente está fazendo é antecipando um pouco desse banquete. A gente traz o céu para a terra. A gente encontra sentido mesmo quando tudo está perdido. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você dobrasse o seu coração. Que você dissesse no fundo da sua alma, como os primeiros cristãos disseram: Maranata, vem Senhor Jesus. Que você possa adorar a Deus nesse instante. Diante da visão que você tem recebido desse Senhor, desse Deus maravilhoso, bondoso, cheio de amor, de misericórdia, de graça, que você possa se render. Que você possa adorá-lo, dizer: Senhor, está aqui a minha vida e eu quero fazê-la para o teu louvor. Jesus falou que se nós não adorássemos, até as pedras clamariam. Toda a criação adora o Criador. Os céus proclamam e anunciam a sua beleza, a sua grandeza, a sua formosura. E a Bíblia diz que você, homem, mulher, criado à imagem desse Deus, é a coroa da criação. Deus te fez a sua imagem e semelhança. E diz que toda tarde o Senhor visitava o jardim para encontrar-se com o homem. Sabe o que era isso? Adoração. Por isso, reserve esse tempo para adorar a Deus, a dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, glória ao teu nome, bendito seja o Senhor para todo sempre, exaltado, adorado. Sim, Senhor, nós estamos aqui reunidos como o teu povo, para prestar a adoração que te é devida. Tu és o único digno de todo louvor, adoração, exaltação, pois tu és aquele que foi morto, mas ressuscitou. Tu és este cordeiro que foi ferido, que pelas nossas pisaduras foi maltratado, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas o Senhor venceu como um leão, o Senhor rugiu e tragou a morte. E cá estamos nós, Senhor, provando um pouquinho os poderes vindouros, das eras vindouras, daquilo que a tua palavra mostra e revela, que no final tudo dará certo, que por mais que enfrentamos sofrimento, dor, decepções, por mais que até a morte física nos alcance, no final, aqueles que estiverem em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos, num grande coral, estarão adorando ao Cordeiro que venceu. Que essa adoração invada a nossa vida diária, Senhor. A nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo novamente estejamos juntos adorando, adorando ao único que é digno de receber toda adoração. Que a nossa vida te adore, Senhor. Que a nossa vida seja um louvor, uma sinfonia, uma orquestra bem afinada no tom da adoração, da perfeita adoração, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção em adoração a Deus.